José Joaquim Martins, 79 anos, acompanha em silêncio, no cemitério do Alto São João, em Lisboa, a derradeira descida à terra de um homem que nunca viu nem sabe quem é. Na véspera, este antigo comandante da Marinha recebera mais um telefonema da Irmandade de São Roque. Havia mais uma pessoa que morrera sozinha na cidade de Lisboa, cujo corpo ninguém reclamara. Pouco se sabe sobre ele. O nome, Casimiro Lopes. A data de óbito, há mais de 2 meses. À medida que vai caminhando em direção ao cemitério, com um ramo de flores na mão para deixar na campa, José Joaquim Martins vai se interrogando sobre a pessoa que vai hoje levar à sepultura.
Há duas coisas que eu gosto de saber. Se morreu sozinho, se estava num lar, se era sem abrigo. Não sei nada, a gente não esquece.
Ainda antes da celebração começar, procura saber mais detalhes junto dos funcionários da agência funerária.
Não sabem nenhum dos pormenores dele?
Não.
Quem era?
Não. Rigorosamente nada.
Nada? Mas era sem abrigo?
Como é hábito e costume, não fazemos ideia. Sim.
Normalmente gosto de saber quem é quem.
Já agora não.
Diga.
1934, a data do nascimento. 16 de 11 de 34.
Tem 84 para 11, 87.
Não seria sem abrigo, porque ele tem morada e faleceu no Hospital de Santa Marta.
Não tem condições para poder pagar o funeral e vai...
Não tem familiares.
A capela do cemitério onde vai decorrer a celebração está vazia. Junto ao caixão, colocado ao centro, estão apenas José Joaquim e o diácono que presida as exéquias. É a ambos que cabe rezar por Casimiro.
Ora, vamos então iniciar esta pequena celebração.
José Joaquim Martins é um dos 20 voluntários da Irmandade de São Roque que se disponibilizam a acompanhar funerais de pessoas que morrem sozinhas, sem terem um familiar ou amigo que esteja presente no enterro. O ano passado, esta associação de fiéis, com mais de 500 anos de história, registou o maior número de sempre deste tipo de funerais, 233. Até então, a média anual era de 123. O aumento, que evidencia a solidão de cada vez mais pessoas no final da vida e que, em parte, Mário Pinto Coelho, provedor da Irmandade, atribui à Covid-19.
Muitas vezes sabemos que são ligados que morreram pela pandemia, pelos cuidados que os empregados da Câmara Municipal nos cemitérios têm, e a Agência Funerária também tem com esses caixões e com esses corpos, mas para nós é absolutamente indiferente, sejam pela pandemia ou não.
Mesmo que a pandemia pareça estar a abrandar, estes funerais continuam a ter tendência para aumentar, adianta Mário Pinto Coelho.
Desde outubro do ano passado, em novembro e dezembro, o número de funerais por mês é que aumentou já também substancialmente. Antigamente a média era 10, 11, 12 por mês, e nestes últimos meses já foram, em outubro foram 19, novembro 19 e dezembro 15, não é?
Dos 233 funerais que a Irmandade acompanhou o ano passado, mais de metade eram de adultos do sexo masculino. Registaram-se também 88 casos de adultos do sexo feminino e 15 de crianças. Em 9 situações, foi mesmo impossível identificar se tratavam de homens ou mulheres, tal era o estado de decomposição dos corpos. José Joaquim Martins recorda 2 histórias que o impressionaram particularmente.
Uma vez recordo que apareceu um... Não sabia se era homem ou se era mulher. Tinha dado à costa, foi alguém que caiu aí do navio qualquer ou qualquer coisa. Andou, não sei quanto tempo aí pelo mar fora, não sei o quê, até que deu à costa. É pá, que dar um estado tal, já de composição no estado tal, mas tem que ser sepultado. Não se sabe quem é. Eu lembro uma vez, era um que era um homem. E a gente diz, é pá, esta pessoa tem família. Até pode ter mulher, filho, sei o quê, não sabe onde ele está, o que é que lhe aconteceu, e nós estamos aqui a sepultá-lo.
Desde que o antigo comandante da Marinha soube que a Irmandade de São Roque tinha entre as suas atividades o acompanhamento dos mortos, não hesitou em fazer a sua parte.
Esse meu primo tinha lá uma data de coisas sobre músicos. Eu nunca mais me esqueci de uma estampa que vi lá, que era o funeral do Mozart. O funeral do Mozart era uma carreta com um cão atrás. Eu, como fui a Viena, toda a gente tem lá homenagem ao Beethoven, está enterrado aqui, e o Schubert, e o não sei quê, e o Strauss, e o Mozart, ninguém sabe onde está. Foi para a Vala Comum. O ir sozinho, aquela imagem daquela carreta com o cão atrás, nunca mais eu me esqueci. Um gênio como o Mozart, não teve ninguém a acompanhar o funeral dele. E até tinha família. Quando vêm dizer que há pessoas que vão para a sepultura sem companhia, eu disse, não, vão ter a minha.
Entre os casos mais impactantes estão os das crianças, considera Rui Sousa, 44 anos, também ele membro da Irmandade. Num dia de sol de janeiro, esteve no funeral de uma criança, um nado morto, abandonado pelos pais. À porta de uma das capelas do cemitério do Alto São João, e ainda antes da cerimónia começar, não esconde o efeito que lhe provoca o tamanho da urna, que de tão pequena é transportada na palma das mãos.
Ai, meu Deus, de pequena, uma coisa assim. É ainda mais pequeno, acho, do que o último que fizemos em Carneiro. Tenho a ideia que a urna, apesar de tudo, era um bocadinho maior.
Das 15 crianças que em 2021 foram sepultadas sem a presença de família ou amigos, 6 eram meninos, 8 meninas e um deles, um nado morto. O provedor da Irmandade de São Roque diz que em muitos destes casos a família as abandona para não pagar o funeral.
Muitas vezes, como as mães quando vão diretamente para o hospital, muitas vezes não dão a morada certa para evitar a despesa com o funeral, porque já sabem que efetivamente a criança vai morrer ou já está morta, não é? E portanto até dizem exatamente uma morada errada, que é para não haver possibilidade de contacto. Como eu costumo dizer, já assisti a alguns funerais de crianças em que ninguém acompanha, mas ao longe vê-se ou um casal novo ou uma senhora que não se aproxima, mas que nós confiamos que é familiar ou que será a mãe dessa criança que está a entrar.
Quando os bebés e crianças não têm nome ou não se sabe qual é, os membros da Irmandade dão-lhe um antes de serem sepultados. É o que faz José Joaquim Martins.
Desde sempre, nós queremos dar um nome. Então é engraçado, eu normalmente combino com o sacerdote que vem, vamos batizá-lo e damos-lhe um nome. Ou é o santo do dia, ou arranjamos um outro nome. Quer dizer, tu não tens nome, é uma pessoa. Já vai com o nome. Eu vou-lhe dizer, deve ter muitos lá em cima que estão muito contentes e que andam a pedir por mim.
Tal como Rui Sousa, que no dia em que a Renascença o acompanhou, não deixou o bebê ser sepultado sem identidade. Chamou-lhe Ângelo, o nome do santo dia, e durante algumas horas pensou particularmente nele, como conta.
Em particular, no dia em que se verifica o funeral, aí sim, aí penso bastante, incluo essa pessoa, portanto, nas minhas orações do dia, não só nas que são feitas no, na cerimónia, mas enfim, nas orações do dia, e penso bastante nessa pessoa.
Ainda que alguns amigos e conhecidos fiquem surpreendidos com este tipo de voluntariado, muitos dizem que não seriam mesmo capazes de fazê-lo, Rui Sousa assume esta tarefa como parte integrante da sua fé. A vida profissional deste economista, com horários flexíveis, também o possibilita, assume.
Por saber que tinha flexibilidade, que me permitia aceitar e, portanto, não aceitar seria apenas por comodismo. Por outro lado, tem a ver também com a forma como encaro a morte. Portanto, encaro como algo, de certa forma, natural. Portanto, a morte faz parte da vida e para um católico, não, ou para um cristão, a morte não é o fim, não é o fim da linha, não é? Portanto, é a passagem para a vida, propriamente. Portanto, não me custa, embora possa haver algumas situações mais delicadas, tal como as crianças, os nado mortos, portanto, custa um pouco mais, mas há sempre um olhar colocado em Deus.
Para Rui Sousa, a possibilidade de acompanhar o funeral de quem não tem uma pessoa próxima no momento do enterro ajuda-o a ter os pés assentes na terra, adianta.
Obriga-nos a ter os pés assentes na terra e a ter noção da vulnerabilidade de muitas pessoas, apesar de viverem na mesma cidade que nós, vivem num mundo diferente, portanto, de total exclusão, solidão, que ainda acontece hoje, termos um olhar mais atento para com as pessoas com quem às vezes nos cruzamos na rua e às vezes até se olham um pouco de lado e pensar que todas essas pessoas têm uma história de vida, que se calhar antes de estarem naquela situação tinham uma vida estruturada e equilibrada tal como a nossa e que depois por alguma circunstância deixaram de ter e chegaram àquele ponto.
Um tipo de acompanhamento cada vez mais necessário, considerando o aumento do número de funerais de pessoas que, morrendo sozinhas, não têm quem as leve à última morada.